3:33, de volta com o Expresso 104,5 aqui na tarde da UFMG Educativa.
Eu sou Bruna Sobreira.
E eu sou Felipe Sartoreto e já tem entrevistado na ponta da linha, não é isso?
Exatamente. A pesquisadora do GRIS, Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade, Lígia Campos de Cerqueira Lana, orientada pela professora doutora do Departamento de Comunicação Social da UFMG Vera França, defendeu a tese de doutorado Personagens Públicas na Mídia. Personagens Públicas em Nós, Experiências Contemporâneas nas Trajetórias de Gisele Bündchen e Luciana Gimenez. Ela que está na ponta da linha vai contar para a gente como que foi desenvolver essa pesquisa. Boa tarde, Lígia.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Felipe. É um prazer para mim estar falando com vocês nessa tarde de segunda-feira aqui na Rádio UFMG Educativa.
A gente
prazer é nosso.
Bom, para começar, como que surgiu a ideia de desenvolver essa tese, né?
Olha só, Bruna, essa pesquisa apareceu quando eu estava anotando coisas que eu via na vida cotidiana. Coisas de todo dia que aparecem assim na nossa mão. Então eu começava a notar o que as pessoas estavam falando. As pessoas reclamam do trânsito, né? As pessoas, por exemplo, hoje em dia estão falando de política, das eleições. Uma das coisas que eu reparei que muita gente falava era sobre celebridades. Celebridades era um assunto que todo mundo comentava, o cabelo da personagem da novela, a separação de um ator, de uma atriz, esses assuntos corriqueiros que a gente vê aí nas capas de jornais. E então surgiu a ideia por como tratar, como falar sobre a participação das celebridades na nossa vida de todo dia. Que repercussão é essa? Por que que essas figuras nos mobilizam tanto? Então a minha pergunta, né, apareceu daí. Como que elas começam a fazer parte da nossa própria vida? Alguém que está tão longe, mas de repente está tão perto.
E o que que é um personagem público e o que que diferencia ele de ídolos, celebridades, estrelas e por aí vai?
Pois é, esse nome, personagens públicas, é até uma descoberta da pesquisa, mas ele, o que ele está querendo fazer é apagar um pouco o preconceito que a gente tem com o nome celebridades. Né, celebridades parece uma coisa supérflua, né, que não tem importância nenhuma, que serve só para o consumo. E na verdade, o termo celebridades, ele surge justamente com a mídia de massa, com a televisão. Então, a celebridade está bem conectada com a televisão. Enquanto que, por exemplo, as estrelas têm a ver com o cinema, né? Os ídolos têm a ver com outros momentos. Então, a ideia de personagem público é justamente para falar assim, ó, tudo que está aí na mídia hoje, por mais que seja celebridade que pareça ser descartável, que pareça ser só o consumo, né? Pareça só, sei lá, aquele personagem do Big Brother, ele faz parte também da nossa experiência. Porque a ideia de pessoa pública, ela está muito ligada aos homens da política. Aí já entra até a minha implicância com essa ideia assim, dos homens que estão na política e as mulheres que são celebridades, que servem ao consumo. Então a ideia de pensar em um personagem é a ideia de pensar assim, uma figura, uma pessoa que está dentro de uma história, né? Personagem tem a ver com narrativa. Então assim, alguém que está contando uma história para a gente e que não necessariamente está restrita à política, ao homem, ao masculino. O homem sempre foi ligado à política e a mulher acabou ficando relegada a esse segundo escalão, né? Que é a celebridade. Então, é para tentar, assim, mostrar que tudo pode repercutir na nossa vida. Por aí.
E é claro, o momento, tem um momento exato aí, quando as figuras públicas, aí, como os modelos e atores, passaram a ter o status de celebridades, do jeito que a gente vê hoje?
Os estudos mostram que foi mais ou menos nos anos 60, nos Estados Unidos, né, com a explosão da mídia massiva, com a televisão começando a fazer parte do dia a dia, né, a televisão... Até essa época, anos 70, 80, né? Ela era aquela televisão pública, era uma televisão que procurava ser educativa. E, de repente, a televisão se torna comercial. Né? Os anos 60 são os anos que o cinema vende muito, que as revistas de moda aparecem muito, é a época da liberação feminina. Então, isso tudo mostra que foi mais ou menos nessa época, nos Estados Unidos, claro, né? Assim, a nossa referência para pensar a mídia de massa aí nesse caso. Os estudos mostram que foi nessa época, mais ou menos nos anos 60. Mas a gente vê que hoje em dia permaneceu essa ideia, né, da celebridade como alguém que vai vender um produto. Alguém que está ali para convencer a gente de comprar alguma coisa.
Agora são 3:37, você está no Expresso 104,5 e estamos conversando hoje com a pesquisadora do GRIS, Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade, Lígia Campos Lana. Lígia, as figuras analisadas na tese foram a apresentadora Luciana Gimenez e a modelo Gisele Bündchen. À primeira vista, as únicas semelhanças entre elas são terem começado a carreira como modelos e o status de celebridade adquirido, já que a forma que chegaram ao sucesso foi diferente. Gisele Bündchen conseguiu através da profissão e a Luciana Gimenez através de um acontecimento midiático de ter tido um filho com o Mick Jagger. Isso refletiu na maneira com que elas lidaram com a mídia ao longo da carreira de cada uma?
Olha, a princípio, Felipe, elas me pareciam muito diferentes. Apesar delas serem midiáticas, eu achei que elas eram muito diferentes justamente por isso que você mencionou. Uma teve o talento, né, numa profissão, que é a Gisele Bündchen, ela foi modelo e ganhou dinheiro com a profissão dela, e a outra não, a outra ela acaba se envolvendo no acontecimento e daí se torna famosa. Mas o que a minha pesquisa mostrou é que elas são mais parecidas do que eu imaginava no começo. Então, todas elas, justamente por ocuparem esse lugar de grande visibilidade, né, uma celebridade muito massiva, que está na casa de todo mundo todos os dias, elas acabaram dialogando, trazendo os valores, né, mostrando coisas que são da maioria das mulheres, ou que a maioria das mulheres deve acreditar. Então, assim, uma certa estabilidade das instituições. Então, por exemplo, assim, quando elas vão casar, né, o casamento aparece como alguma coisa positiva para a mulher, né? A mulher que casa, a mulher que vai constituir família. Cada uma delas aparece com nuances um pouco diferentes, né? Cada uma delas, então, por exemplo, assim, quando a Gisele Bündchen é mãe e ela, né, tem o primeiro filho, ela se posiciona falando que a maternidade é a coisa mais importante na vida da mulher. Enquanto que a Luciana Gimenez, como personagem mais engraçada, né, mais irônica, ela reclama muito que ela engordou, né, e que ela não sabe como é que vai ser quando o filho nascer e ela vai precisar emagrecer. Mas nenhuma delas, por exemplo, discute o que é o papel da mãe na sociedade, assim, como que a mãe vai dividir as tarefas domésticas com o pai, que é uma coisa que a gente vê hoje, né, que todas as mulheres têm que sair para trabalhar, e aí, como que fica em casa, como que vai ser essa divisão de papéis em casa. Nenhuma das duas problematiza isso realmente, mostrando que a mídia, né, ela está muito mais atenta aos valores que são hegemônicos, ou ao não questionamento, se é uma discussão que não é tão profunda, né? Que não é tão, é uma imagem mais rápida, é um relâmpago assim que passa. E é por aí.
Há uma diferença entre o eu que as celebridades querem retratar e o que a mídia decide aí mostrar?
Sim, isso é uma outra coisa interessante, Felipe, porque toda vez que a gente pensa numa pessoa pública, a gente pensa em uma figura única, né? Que está falando eu o tempo inteiro. E o que a pesquisa mostrou, assim, para a pessoa se tornar reconhecida, ela tem que ir além só do eu dela, né? Então, a Gisele Bündchen e a Luciana Gimenez, elas brigam um pouco com as denominações que a mídia está querendo impor a elas. Então, isso que você falou, de repente a mídia fala, a Gisele Bündchen deveria fazer desse jeito. E ela está falando outra coisa. Ela está falando, não, eu estou pensando aqui de outro jeito e tal. Mas o mais interessante de perceber essa figura do eu, na história do personagem público, é que o eu precisa alcançar o nós. Então, assim, o eu, ele tem que sair desse estatuto de pessoa individual, né, para virar, de certa forma, um retrato de todos nós. Então, por mais que eu olhe a Gisele Bündchen e fale assim, nossa, ela, nunca vou ser igual a ela, né, essa mulher loura, enorme, maravilhosa, rica, poderosa, assim, ela está naquele espaço justamente porque ela está trazendo referências que são referências mais amplas, que são referências de todo mundo, ou que está cumprindo sonhos, idealizações, desejos que estão além só dela, né? Como uma figura única e conectada, então, com todos nós que estamos ali assistindo.
Ô, Lígia, e um dado curioso presente aí na sua tese é que mesmo com a crescente digitalização dos veículos, as revistas impressas ainda são um segmento muito importante na cobertura da vida das celebridades. Por que isso acontece?
Isso é um outro dado interessante que a gente escuta falar que os veículos impressos estão com dias contados. A gente escuta muito essa história por aí. E o que eu observei é que as pessoas continuam consumindo esse tipo de narrativa. Por que que eu observei isso? Eu não entrevistei as pessoas, mas muitas das notícias que estavam nas capas das revistas, elas vão para a internet. Isso é uma coisa que a gente percebe. Então, assim, a notícia bombástica, a foto do paparazzi, ela aparece primeiro, normalmente, né? Isso não é uma regra, a gente sabe que não, né, falando de mídia, não existe uma regra 1 na engenharia, mas assim, o que eu observei é que aparece primeiro na capa da revista, as pessoas compram revistas caras, né, todas as, até mesmo revistas cenário, depois repercutir na internet. Então, assim, os meios digitais também são importantes, claro, isso é inegável hoje, mas uma ideia mais completa do que seja Gisele Bündchen, o que seja uma personagem pública, ela aparece primeiro nos meios impressos. Realmente uma, uma descoberta interessante da pesquisa, mostrando então que as empresas estão aí com força total, né?
Certo, Lígia, muito obrigado pela entrevista, por dividir aí os conhecimentos adquiridos na sua tese com a gente aqui na UFMG Educativa.
Muito obrigada, Felipe. Eu queria só deixar um último recadinho, porque é uma coisa muito interessante que eu percebi, assim, é que como é importante a gente ter a presença de figuras femininas na mídia, ainda que elas sejam modelos, manequins e atrizes, e ainda que a gente vá lá criticar que elas não estão trazendo, né, o retrato da mulher mais pobre e tal. Como que isso é importante e como que isso apareceu na minha pesquisa de um jeito muito importante para pensar as questões feministas? Como que isso a gente acha, o feminismo não morreu, né? Você vai falar hoje com uma menina assim de 20 anos, ela vai falar, nem existe feminismo, mas existe sim, e é muito importante que tenha. E assim, para a gente ter hoje uma presidente, né, eu nem estou falando que a presidente é boa ou ruim, mas assim, só do fato de ser possível que uma mulher se torne, chegue a um cargo público, é muito importante que a gente tenha essas figuras, mesmo que seja para a gente estar aqui agora conversando e criticando como elas aparecem, como elas falam das mulheres.
Certo, Lígia. Recado dado, muito obrigado pela participação.
Muito obrigado, boa tarde.
Valeu, Bruna, valeu, Felipe, boa tarde.
Tchau. Acabamos de conversar então com a pesquisadora do GRIS, Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade, Lígia Campos de Cerqueira, autora da tese Personagens Públicas na Mídia, Personagens Públicas em Nós, Experiências Contemporâneas nas Trajetórias de Gisele Bündchen e Luciana Gimenez. O trabalho está disponível no site www.bibliotecadigital.fmg.br. Vale conferir aí o trabalho da Lígia.